Muito obrigada, presidente. Gostaria de, em seu nome, presidente Paulo Paim, cumprimentar todos os senadores que se fazem aqui presentes, senadora Ana Amélia, dizer que esta é a primeira vez que ocupo o plenário do Senado Federal, desta augusta Casa de Leis, Casa de Rui Barbosa, casa do mais alto parlamento deste país, mas principalmente a Casa do Povo Brasileiro. E não poderia começar as minhas palavras sem antes fazer um agradecimento. Agradecer porque, por obra de Deus e pela vontade da maioria absoluta do povo de meu estado, exerço hoje a mais árdua, a mais difícil, mas a igualmente mais honrosa missão de minha vida pública, a de representar no Senado Federal, como senadora da República Federativa do meu estado, representar o meu querido Mato Grosso do Sul e nossa generosa gente. A Deus, eu humildemente agradeço. E a população do meu estado, senadora Luizio, eu só tenho como devolver em forma de trabalho incansável na defesa dos interesses públicos do estado e da nação brasileira. Dizer aos senhores e às senhoras que estão aqui, que para exercer bem a minha missão, sei que preciso trazer comigo os ensinamentos que aprendi durante a minha vida. O maior deles aprendi e é legado de minha mãe, os valores da fé cristã. Procurarei seguir exemplos de homens e mulheres anônimos deste país que fizeram a história do Brasil. Me refiro a homens e mulheres que dedicaram as suas vidas e mudaram destino e mudaram vidas. E na impossibilidade de poder fazer referência a todos, já que estamos aqui diante de certas crises na América Latina e retrocessos democráticos, me refiro a homens e mulheres que perderam as suas vidas em prol da redemocratização deste país. Sei que preciso seguir exemplos de homens e mulheres desta casa. E também, na impossibilidade de nominá-los, os reverencio na figura de fé, ética e coragem do ex-senador Pedro Simon. Não preciso ir longe. Tenho no meu estado homens públicos de valor. E faço referência ao ex-governador André Putinelli, homem de coragem, trabalho, empenho, destemido. Homem com quem aprendi nesses últimos 4 anos, tendo o privilégio de ter sido escolhida para ser a sua vice-governadora. Mas o maior exemplo eu trago de minha casa. As primeiras lições da minha vida pública eu aprendi com meu pai. Quantas vezes, literalmente segurando as minhas mãos, me mostrou o caminho da ética, da coragem, mas principalmente uma característica que lhe era muito peculiar, do respeito pelas pessoas. Ao me mostrar o caminho certo, me impediu que me desviasse de caminhos mais fáceis, mas igualmente obscuros. Lembro de suas frases célebres. O homem público tem que servir e não ser servido. É preciso servir ao Brasil, servindo Mato Grosso do Sul e nossa querida terra natal, Três Lagoas. Foram muitos os seus ensinamentos. E hoje, estar nesta tribuna, nesta casa, percorrendo os caminhos que ele percorreu, passar pelos corredores do Senado, estar nesse metro quadrado, nesta tribuna que ele, de forma tão eloquente e tão apaixonada, se dirigiu ao Brasil, dando toda a sua parcela de contribuição à nação, me traz uma profunda emoção e uma grande saudade. Mas mais do que isso, estar nessa tribuna me traz um senso de responsabilidade. A responsabilidade que sei que tenho de honrar a sua memória. Peço a Deus que me dê serenidade, que me dê coragem, para que eu possa enfrentar os desafios que sei que hão de vir pela frente, com a mesma altivez, com a mesma coragem e com a mesma ética de meu pai. Mas a minha responsabilidade, senadora Ana Amélia, como a responsabilidade de Vossa Excelência, é maior. Como mulher, sei da responsabilidade que tenho de honrar as mulheres brasileiras. Somos tão poucas na vida pública, mas não é por isso, não é pela falta de representatividade. É porque ainda somos as mais descriminalizadas e marginalizadas. somos a cara mais pobre deste país. Somos as maiores vítimas da violência. E não apenas da violência doméstica. Eu me refiro à violência urbana, porque, senador Aloísio, quando a violência urbana mata os nossos jovens nas favelas, nos morros, nos trânsitos, está matando aos poucos o coração da mãe. Somos ainda discriminadas no mercado de trabalho. Nas mesmas funções que homens, chegamos a receber até 25% menos salário. Somos ainda vítimas de preconceito. Somos as primeiras a sofrer o peso da crise econômica e da crise financeira e social. Por isso, e diante de tanta responsabilidade, eu digo com muita clareza e sinceridade, eu me sinto pequena. Não tenho, e tenho consciência disso, a experiência dos senhores e senhoras senadoras que ocupam as suas cadeiras, o seu assento neste parlamento. Mas tenho a vontade de aprender. E tenho a convicção de que Deus não necessariamente escolhe os capazes, mas capacita os escolhidos. E quero e peço ajuda dos senhores e senhoras senadoras para que também eu possa dar a minha parcela de contribuição ao país. Nesse particular, gostaria de fazer um parênteses. Fui muito bem recebida nesta casa. Agradeço o carinho e as palavras elogiosas de cada um dos senadores e senadoras que conviveram com meu pai. E agradeço, de modo especial, aos servidores públicos do Senado Federal. Pelas palavras, pela gentileza, pelas histórias contadas. Eu, que comecei a minha vida pública como servidora pública na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul por 6 anos, aprendi a valorizar e reconhecer o trabalho e a dedicação daqueles que efetivamente sustentam um parlamento neste país. E eu me refiro a todos, servidores efetivos, comissionados, terceirizados, aqueles que mantêm limpo o plenário, a casa para que possamos bem trabalhar, aqueles que nos servem o copo d'água, que nos trazem até o Senado, que nos recebem na chapelaria, os assessoristas, os servidores efetivos e comissionados dos gabinetes, das comissões, das diretorias, aqui desse plenário, da comunicação, taquigrafia, da diretoria legislativa e consultoria jurídica. Rendo as minhas homenagens porque sei que esse parlamento, se tem a credibilidade que tem, se é o mais alto parlamento deste país, muito tem do trabalho e do empenho dos senhores e das senhoras. Mas, senadora Sandra, acabo de chegar das ruas, juntamente com mais 26 senadores e senadoras que aqui chegam a esta casa, andando nas ruas, ouvindo em praça pública a população brasileira, hoje percebo que chego num dos momentos mais difíceis da nação brasileira. Crise parece ser a palavra-chave de 2015. Tomara que seja só de 2015. Crise que se avizinha, que se avoluma, que nos impõe desafios. Correndo às ruas, conversando com a população, pude perceber os anseios, as necessidades, os problemas, mas principalmente as prioridades do povo brasileiro. Saúde pública eficiente, saúde, educação com qualidade, segurança pública que realmente nos proteja, desenvolvimento econômico e social, não querem e não podemos ter o retrocesso nos avanços que conseguimos nos últimos 20 anos neste país. E aí estou me referindo ao emprego, ao aumento da renda do trabalhador, diminuição da carga tributária. São questões que estão no dia a dia, já na boca de qualquer um dos 200 milhões de brasileiros. E diante desses desafios, a pergunta é que temos que fazer. É se estamos realmente preparados para enfrentá-los. Sonho, utopia, conseguimos alcançar estes fins máximos no interesse público? Sim, se não mudarmos. Mas nós temos as ferramentas, nós temos os instrumentos para fazer a mudança que o Brasil quer e precisa. E esses instrumentos, já ouvi aqui da voz de inúmeros senadores que aqui, com muita galhardia e propriedade, discorreram. Eu vi semana passada o pronunciamento do senador Aloísio. Entendo que as reformas estruturantes são também urgentes, mas não para por aí. temos que urgentemente mudar muitos dispositivos da Constituição Federal e das leis infraconstitucionais. A reforma política é a primeira. É preciso dar transparência e dar à população a sensação que o sistema eleitoral que está aí assegura ao povo brasileiro de que a sua vontade popular é soberana. E aí precisamos, sim, rediscutir financiamento de campanha, voto distrital, coligações. São temas que estarão à baila e acredito que o Senado dará resposta ainda nesse semestre à população brasileira. Mas é preciso enfrentarmos de frente a questão da carga tributária. É preciso para que nós possamos impedir essa desindustrialização, comentado hoje aqui pelo senador Medeiros, é preciso urgentemente, e sei que estou na contramão do discurso que ouço do governo federal, mas é importante diminuirmos a carga tributária, principalmente desonerando a folha, para que nós possamos voltar a ter uma indústria que cresça nesse país. Porque hoje, quem sustenta o Brasil é o agronegócio, é o homem do campo, é o produtor rural, é o pecuarista. Mais do que reforma tributária e reforma política, entendo que tem dois importantes instrumentos, talvez esses mais demorados, mas precisamos começar a debater para que nós, no futuro muito próximo, possamos ter uma solução. Hoje, eu fui prefeita por duas vezes da minha querida cidade natal, Três Lagoas. E o que nós vemos hoje é que é impossível colocar remédio nos postos de saúde, conseguir as vagas nas creches para as nossas mães, construir, fazer os asfaltos, tampar os buracos, recuperar as pontes na zona rural, fazer as obras de serviços públicos que a população tanto almeja com este pacto federativo que está aí. A Constituição coloca como responsabilidade dos municípios, senadora Ana Amélia, provavelmente 80% ou 90% dos serviços públicos que a população quer, precisa e exige. Tudo que pensarmos, absolutamente quase que tudo, é de responsabilidade dos municípios. A exceção de segurança nacional e ensino universitário, que é a responsabilidade da União e serviços da saúde de alta complexidade. A exceção da segurança pública e ensino médio, que é de responsabilidade do governo do Estado. A maioria absoluta dos demais serviços ficam a cargo do município. E é realmente lá que tem que ficar, porque ali o prefeito, a Câmara de Vereadores, está mais próxima do cidadão e ele pode exigir a prestação dos serviços mais eficientes. Mas enquanto não redistribuirmos o bolo tributário, nada desses avanços serão alcançados. A saúde pública continuará a mesma, um caos na maioria dos municípios brasileiros. Nós não conseguiremos enfrentar com a dignidade que esse país teria que enfrentar a questão da educação de qualidade. Porque acredito hoje que não tem 15% ou 16% do bolo tributário que vai para os cofres dos municípios. E aí nós temos a burocracia, aí nós temos a demora, aí nós temos a falta de fiscalização do dinheiro público, aí nós temos os desvios do dinheiro público. É preciso enfrentar com coragem e fazermos um novo pacto federativo neste país. E por fim, porque sou filha do interior desse país, como acredito que a maioria dos senhores e das senhoras. Ouvindo aqui o nosso senador de Mato Grosso, o interior, senhoras e senhores, tem sede de desenvolvimento. Mas mais do que sede de desenvolvimento, nós, que somos do centro-oeste brasileiro, do norte e do nordeste deste país, temos muito a oferecer ao Brasil. Somos os grandes estados produtores. Produzimos a matéria-prima necessária para a indústria deste país. Somos os exportadores que permitem que a balança comercial brasileira fique no positivo e muitas vezes sustentamos os demais setores, o setor secundário e terciário. É importante nós falarmos do desenvolvimento regional com responsabilidade. Hoje, avançamos muito, é verdade, Nós temos os fundos, como o Fundo do Centro-Oeste. Nós temos ações específicas, obras de infraestrutura do próprio governo federal espalhados pelos quatro cantos do país. Mas isso fica a sabor dos ventos, de acordo com a vontade dos governantes. Nós não temos uma legislação consolidada, sistemática, um plano nacional de desenvolvimento regional, como nós temos o Plano Nacional de Educação, no que no período de 10 anos estabeleceu metas que precisam ser cumpridas. Precisamos também ter um Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, que comece agora e que leve 15 anos, não importa, mas que estabeleça que nós temos um recurso específico de financiamento com percentual estabelecido no orçamento, que nós saibamos desde agora quanto se dará para as obras de infraestrutura necessárias para que nós possamos também levar as indústrias lá para os rincões mais distantes dos municípios brasileiros. Eu não quero me delongar nessa minha primeira fala. Eu quero aqui, terminando e encerrando o meu pronunciamento, apenas deixar claro a minha posição. Meu pai sempre dizia: em caso de dúvidas, minha filha, ouça as vozes das ruas. E as vozes das ruas clamam por saúde pública, por educação, por segurança, por diminuição da carga tributária, por mais geração de emprego e, principalmente, por melhoria na qualidade de vida. Se eu pudesse resumir tudo isso, eu resumiria numa única palavra, que hoje, infelizmente, ela é conhecida na sua acepção mais restrita: cidadania. Que hoje é conhecida apenas como o direito do cidadão, do eleitor, de votar, de escolher seus governantes e ser votado. Mas que é muito maior que isso. Me lembro como se fosse hoje eu ainda uma adolescente. Lembro da cena marcante e memorável de Dr. Ulisses Guimarães erguendo a Constituição Cidadã em 1988. Não sei, confesso, quais foram as suas palavras na literalidade, mas o seu conteúdo eu guardo comigo. A cidadania, disse ele, começa no alfabeto, com ABC. Passa por uma juventude assistida, protegida dos males da sociedade moderna. Mas ela só se consolida com um trabalhador que tem salário digno, que pode comer, morar, ter hospitais, remédios, lazer quando descansa. Mas ela só termina com a aposentadoria digna. Isso é cidadania, é isso que o povo quer. E é para isso que eu vim, representando Mato Grosso do Sul ao Senado. As minhas palavras finais são de agradecimento. Começo como terminei, pedindo ajuda a todos os senhores e as senhoras, porque quero também eu dar a minha parcela de contribuição. E aqui deixo como fala final uma frase que me chamou muita atenção quando eu estava em campanha. Uma senhora olhou para mim, dedo em risque, e disse: Simone, você é a minha última fagulha de esperança. Eu não posso decepcionar as mulheres e os homens do meu estado. Quero dizer aos senhores, pois não, senadora Ana Amélia,